Welcome to the D&D world!
Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Rolando 20. Hoje é sexta-feira, 19 de setembro de 2008. Eu sou o Daniel Anandi.
Eu sou o Davi Salles.
E estamos aqui para passar aí as notícias novas do D&D aí e falar sobre o tema de hoje do nosso podcast, que vai ser armadilhas. Tudo sobre armadilhas aí. A nossa ideia, né, Davi, era ficar alternando, assim, fazer um cast mais voltado pro jogador e um mais voltado pro mestre, né?
É como antes a gente falou sobre o guerreiro, que é obviamente um tópico de jogador. Hoje a gente quer falar sobre algo do mestre, como as armadilhas.
Tá, então vamos começar, antes de entrar no nosso assunto, falar um pouco sobre as notícias da semana. A primeira notícia que eu achei interessante aí é que a Wizard of the Coast divulgou essa semana que pretende lançar conjuntos de miniaturas não colecionáveis. Ou seja, aquela velha ideia que todo mundo já tinha aí de, né, fazer uma caixinha só com kobolds, só com goblins, e esse tipo de coisa, o pessoal vai começar a fazer a partir do ano que vem. Bacana isso aí, hein?
Nossa, eu achei isso maravilhoso. Eu, em toda a minha história de D&D aqui, só comprei uma caixinha de miniaturas, que foi realmente pra ver quando tinha acabado de lançar, né, com a terceira edição e tal, com aquele que já vem a pintadinha e tal. Foi pra ver como é que era, mas essa ideia de você comprar e vir monstros aleatórios não me agradou. E quando eu fiquei sabendo dessa notícia também, eu fiquei muito feliz e vai ser bem bacana.
É, porque eu mesmo já... O que tem acontecido hoje é que muitos mestres de RPG têm comprado miniaturas avulsas, assim, né? Principalmente porque a maioria dessas miniaturas que a gente quer, goblins, kobolds, gnolls, orcs, são miniaturas comuns e baratas, né? Às vezes sai bem barato mesmo. Então... Enfim, vamos ver se de repente os caras não vão acabar inflacionando o preço e no final das contas a gente vai continuar comprando miniatura separado por causa do preço, né? Vamos esperar. Bom, outra notícia que eu achei interessante é que a Goodman Games, que é uma das outras editoras americanas, vai começar a lançar material para a quarta edição, né? Já teve algumas outras editoras que lançaram outros produtos, e a Goodman Games, ela vai estar publicando tanto material em PDF quanto impresso. Ele vai fazer um DM Campaign Record, que é aquele... É como se fosse a ficha do personagem do DM, sabe? Que você faz a ficha da campanha.
Uhum.
Você coloca lá quais são os personagens, os NPCs mais importantes, faz um track dos XP que você já deu, dos itens mágicos, etc. E duas aventuras nível 1 também. E parece, pelo que saiu já das aventuras, que vão ser aventuras interessantes aí, que vai sair daquele arroz com feijão de vamos entrar no... roubar a coroa do Kobold, sabe?
É, só tem o que adicionar, provavelmente, no mundo do D&D.
Mas também não sai tanto assim, né? Uma delas você vai ser contra goblins, gnolls e coisas do tipo. E a outra vai ser uma história que já tem um pouco mais a ver com piratas e coisas do tipo, meio no mar, assim. Aliás, sexta-feira hoje, que é o dia de Fale Como um Pirata, né? Não sei se você tá sabendo aí dessa novidade.
Não, não tô sabendo.
É, como não dá pra fazer o podcast inteiro falando como pirata, no máximo eu vou fazer um yar aqui e ali pra dizer que a gente fez a nossa parte.
Yar!
É, e uma garrafa de rum aqui do lado. Outra notícia também é que, bom, saíram aí, né, dia 16 agora saíram o Adventurer's Vault e o Player's Guide to Forgotten, já... Tem cópia em PDF rolando na rede aí também. É, os meus livros chegaram ontem aqui. O Adventurer's Vault tá muito bom. Tem muita opção de item. Tá bem legal esse livro. Assim, foi além das minhas expectativas. E o Player's Guide de Forgotten é mais pra quem curte Forgotten mesmo, assim. Mas as raças, a classe e os diversos feats desse livro estão bem legais, assim. Quem quiser dar uma folheada aí, acho que vai curtir. O bacana do Player's Guide que eu achei é que tem bastante classes, Paragon Classes novas. Então, tipo, por enquanto não é tão útil assim, mas quando a galera começar a chegar nos níveis Paragon, vai fazer bastante diferença. Tem bastante coisa legal lá pra quem quer pegar Paragon Classes e coisa assim. Ah, e também tem um Epic Destiny novo, que é ser Chosen. Que também é legal, que meio que pode funcionar em qualquer campanha, né? Que você é um Chosen de um dos deuses, assim. Mas é meio parecido demais com Demigod, eu achei. Não muda muita coisa, não. Uma outra notícia que saiu na quarta-feira foi que... esse mês é o último mês da Dungeon e da Dragon gratuita pra todo mundo, né? Eles vão começar a cobrar a partir de outubro pra pessoal acessar aí as revistas. E Se você quiser pagar avulso, custa 8 dólares por mês. E se você já quiser ter bastante fé na Wizard, você pode pagar um ano adiantado aí e pagar 60 dólares pros caras e já ficar com um ano de assinatura das revistas online. Tem que ver até que ponto esse modelo vai funcionar, né, Davi?
É, eu acho que o modelo, as revistas estão muito boas, eles apresentaram um ótimo trabalho nesses meses. E eu acho que só pelas revistas...
Mas você não acha que a galera vai só ficar... baixando pirata e tal, você acha que os caras vão conseguir assinaturas, assim, só do PDF?
Então, eu não sei em que números que eles estão trabalhando, né? Mas eu acho que várias pessoas devem, acho que gostaram do quarta edição e gostaram da revista, e eu acho que um pouco, talvez, seja por ética ou seja por outras razões, acho que vai acabar assinando. Mas eu acho que não vai ser um número suficiente, eu acho que eles estão apostando ainda no que vai sair do D&D Insider, mas... como eles já estão querendo cobrar agora, não sei se é uma ótima opção de mercado.
Então, é que eles estão cobrando... se você estiver pagando esse valor agora, esse valor é só pro acesso web. Quando sair depois as outras ferramentas, né, sair a mesa virtual e esse tipo de coisa, eles vão aumentar esse preço, eles já falaram isso.
É, então vamos ver como é que vai fazer.
Então, vamos ver se vai funcionar ou não. Mas de qualquer maneira... concordo com você, tá muito bom o material, mas vamos ver até que ponto isso não vai sair no dia seguinte em PDF piratão aí, né? Porque senão...
É, realmente...
Qual a vantagem, né?
Não vai ter muito, não.
Bom, são essas aí as notícias da semana. Só um resumo rápido, claro. Quem quiser acompanhar realmente o que tá acontecendo, tem um monte de feed aí que você pode assinar. Isso aqui é só realmente pra ser um resuminho. Alguns recados aí antes de entrar no nosso podcast mesmo. Bom, primeiro que a gente mudou o nome do podcast, né? A gente tava querendo chamar o podcast de D&D Podcast, o D&D Cast, mas tinha um podcast pequenininho aí que tinha o mesmo nome, né? O da Wizard of the Coast. Então, a gente resolveu mudar o nome pra podcast Rolando 20 aí. Vai ficar esse mesmo pra sempre. Queria, então, mandar um agradecimento aí primeiro pro Daniel Ramos, lá do Pensotópia, que mandou um logo novo pra página do Rolando 20.
Ficou muito massa.
Deve estar já na página aí quando sair o cast. Então ficou bem bacana. Também queria mandar um obrigado lá pro Cobb do d3system.com.br, né? Mandou bons comentários lá do nosso blog. Também queria agradecer e responder sobre o Ray do uzi.com.br. Ele fez um comentário lá sobre o seu post lá, Davi, sobre aquela armadilha que você pôs. Você deu uma mega respondida pra ele, né?
Uhum.
Vocês estão comentando um pouco sobre skill challenges, né? Eu achei bem legal a tua resposta lá. Acho que quem quiser dar uma lida também, tá aí nos comentários do post da Armadilha dos Mortos, que o Davi escreveu. Ele comenta bastante sobre skill challenges. Acho que, inclusive, pode ser o assunto do próximo podcast de DM, hein? Skill challenge é um negócio que é legal.
Aham, eu acho que vai ser bem interessante. Eu tenho várias ideias. Eu acho que o skill challenge trouxe umas opções muito bacanas pra mesa de D&D. E eu gostaria bastante de explorar isso também num podcast. Acho que daria espaço.
É, até pra vários podcasts aí. E um último recado, quem não visitou ainda... dá uma passadinha lá em www.fichasderpg.com. É um site que eu mantenho também. E lá você tem várias fichas de RPG online. Que você, por exemplo, pode fazer a sua ficha e guardar lá. Então, você pode até imprimir uma, deixar aquela versão impressa com o seu mestre. Mas você pode manter essa online. E aí você pode copiar, você pode deixar ela pública, você pode postar a sua ficha em fóruns da internet, mandar por e-mail para os seus amigos e tal. Inclusive, já tem as fichas do D&D 4ª edição em inglês e em português. Se vocês quiserem lá, você pode fazer uma conta de graça e fazer quantas fichas você quiser. Então vamos começar a falar sobre armadilhas, Davi.
Armadilhas. Minhas queridas armadilhas. Eu sou fã de armadilha, sempre gostei de armadilha.
Armadilha é uma coisa clássica, né, de D&D, assim, né? Quando você pensa em D&D, você já pensa lá num pit trap, assim, uma coisa, seta saindo pelos lados. Aquela cena bem do começo do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, né?
É.
Aquela cena clássica lá dele desviando das setas, depois aquela bola rolando atrás de todo mundo.
E eu acho que o quarta edição, ele deu uma renovada nas armadilhas que eu achei que foram cruciais, assim, para a sobrevivência da armadilha. Eu acho que a armadilha tava meio em baixa, principalmente que o D20 ficou meio aberto e as pessoas estavam jogando D&D muitas vezes um pouco fora da dungeon. Então, as armadilhas foram meio que desaparecendo. Eu acho que o quarta edição trouxe realmente, fez uma renovação e eu acho que elas vão voltar mais do que empolgadas com isso.
É, na verdade a gente até tinha bastante armadilha. Se você olhar tanto o Dungeons Master Guide quanto o Dungeons Master Guide 2 da terceira edição, você vai ver que tem bastante armadilhas lá. O problema é que a maior parte das armadilhas da terceira edição, elas eram meio bestas, assim, né? Basicamente era uma seta que você mandava.
É, eu acho que tinha menos nas aventuras em si, se você... Nas aventuras, a quantidade de armadilhas, assim. Tudo bem, se você pega, sei lá, uma aventura clássica, que é a Cidadela Sem Sol, ela tinha várias armadilhas, só que eu acho que poucas delas eram satisfatórias, assim, um tipo de armadilha que realmente era divertido de colocar ela na mesa.
É, inclusive a gente não pode deixar de comentar, saiu um artigo na Dragon 366, um artigo do Matthew Sarnett, que chama Trapped, né, que fala tudo sobre armadilhas, assim, que você gostaria de saber. E lá ele dá muitas dicas legais sobre armadilhas. Inclusive ele começa com um quadro imenso de 10 armadilhas que você deve evitar, né? Não caia nessa armadilha. E a primeira coisa que ele fala é realmente isso, né? Tipo, tem que fazer algum sentido a armadilha lá. Você não pode botar uma armadilha que não serve pra nada, né? Tipo, você entra na dungeon e tem uma armadilha que tem um buraco. É meio besta, né? Tipo, tá, e aí?
É, daí, extremamente, né? Besta era exatamente o que tinha na Cidadela Sem Sol, né? Você entrava e sem nenhum monstro em volta. Isso que era o que não empolgava muito. Porque quando você tem uma armadilha que é um buraco, só que ela entra no meio do combate, ela cria uma dinâmica bacana. Agora, quando é só a armadilha, só um buraco, ela se torna besta, realmente.
É, outra coisa também é que agora, ainda mais na quarta edição, uma armadilha só que causa dano no grupo, essa com certeza é totalmente inútil, porque o que, que vai acontecer? Você vai chegar, vai ter uma armadilha, as pessoas vão cair na armadilha, vão levar dano, vão usar suas healing surges, e pronto, entendeu? Basicamente você tirou duas healing surges do grupo. Uma armadilha lá, não agrega nada, né, na sua história, no teu desenrolar aí. A primeira coisa que o Dungeons Master Guide comenta sobre armadilhas é a primeira, que é a diferença entre trap e hazard, né? Eu não sei como é que eles vão traduzir isso pro português, mas é armadilha ou... Como é que você traduziria hazard? É uma dificuldade, assim, né? Uma coisa que vai te atrapalhar no caminho.
É, eu acho que seria uma situação de perigo, um incidente, né? Não sei como eles traduziram, mas acho que a ideia que ele passa no livro é justamente essa, né? Algo que foi feito para machucar alguém, como um poço com estacas, e o outro é algo que é um incidente que ocorre ocasionando o perigo do grupo, como, por exemplo, uma avalanche.
Exato, ou seja, toda armadilha ela é sempre intencional, né? Toda armadilha que está lá é porque alguém colocou aquela armadilha com algum objetivo, né? Seja um objetivo de causar dano, de proteger uma tumba, de matar quem quiser profanar o sarcófago de Montezuma, enfim. Tem algum objetivo ali, né? Toda armadilha tem uma razão, tem uma história, né? E o hazard não. O hazard pode ser até sobrenatural, de alguma maneira, assim, né? Por exemplo, aqui existe uma... Por exemplo, em Forgotten Realms tem aquelas Dead Magic Areas, né? Que não funciona a magia. Ou as Wild Magic Areas, que são onde a magia fica meio maluca, assim. Isso são hazards, são efeitos que estão lá, né? Que vão mudar um pouco o teu encontro, o teu desafio, mas... Não necessariamente foi natural, não necessariamente teve um plano de alguém lá pra que aquilo acontecesse, certo?
É, exatamente isso que eu ia falar dos hazards, assim, que cria essa ideia que não foi feito mesmo. E pensando nisso em algo sobrenaturais e estranhos é sempre interessante, porque o hazards nem sempre vai ser algo realmente natural. Pode ser um experimento que deu errado de um mago que ainda mantém-se existente naquele lugar, pode ser muito bem um hazard, que é muito comum em Eberron também.
É, uma área onde, por exemplo, no final do turno, todo mundo, sei lá, teleporta 3 quadrados aleatoriamente pra alguma direção, sabe? Às vezes uma coisa tão simples quanto essa pode transformar um combate numa coisa totalmente maluca, assim, né? Dá toda uma dinâmica diferente pro teu combate. Então imagina que você faz lá uma sala, é bem com isso mesmo, né? Imagina que você tem uma sala onde todo mundo é teleportado por uma direção aleatória 3 quadrados no final da rodada. Só que aí você faz todos os oponentes terem ataque ranged. Então, quando eles estão pra longe, eles atiram, mas quem tá em melee, por exemplo, acaba toda vez tendo que arrumar algum jeito de chegar do lado do oponente. E de repente você fica adjacente de um cara que você nunca pensou, que você achou que estava seguro, né? Dá uma dinâmica muito diferente, assim.
Você pode colocar uns poços também aí.
Isso acaba obrigando os jogadores a nunca ficarem relaxados, né?
Criando essa diversidade, eu acho que é sempre interessante, porque é algo que vai fazer você pensar, mas não vai desbalancear um combate.
Isso, e outra coisa interessante também é que muitas vezes o pessoal começa a subir de nível e tal, e você acaba, começa a botar uns monstros de nível muito mais alto do que o grupo, né? Isso não é uma coisa muito boa, né? Quando você começa a colocar, por exemplo, imagina que é um grupo de nível 3, e você começa a botar monstros de nível 8, por exemplo, pra dar o budget que você acha, né? Pra dar o orçamento de XP razoável ali, isso começa a desbalancear um pouco os combates, né? Porque quando os oponentes são de nível muito mais alto que os jogadores, eles começam a ter defesas muito altas, eles começam a acertar muito fácil os jogadores. Então, uma maneira de você fazer desafios legais, mas sem criar esse tipo de desbalanceamento, é você colocar os monstros mais fracos mesmo, mas usar essa opção de ter armadilhas no mesmo encontro, né? Ou armadilhas ou esses incidentes aí, ou os hazards.
Eu acho bem interessante, eu acho que é sempre legal você ter, pelo menos a cada 2 ou 3 encontros, algum tipo de armadilha ou hazard, ou... Então, não precisa ser nenhuma armadilha que faça dano, né? Que nem você falou essa daí da teleportação. Porque eu realmente... Porque senão fica meio chato esse negócio de andar, chegar perto do inimigo, marcar ele, botar o Hunter's Quarry e ficar dando dano e matar todo mundo. Não é tão divertido, né? Tudo, por enquanto, acho que tá sendo bem divertido pra todo mundo, porque é tudo meio novidade. Mas logo a gente vai ficar enjoado de só isso e botando armadilhas...
Se você fica só nessa formulinha, de fato.
Botando armadilhas, você faça com que vá demorar mais tempo para enjoar dos encontros, né?
Bom, voltando aqui então na lista do, né, do artigo lá, das 10 coisas a evitar, né? A primeira coisa que ele fala é se não botar armadilhas sem história, sem noção, sem critério, né? Tem que fazer sentido. E a segunda que ele fala é que você tem que pensar, tipo, em quem colocou a armadilha lá, né? Então, se o cara botou uma armadilha de seta pra escondida, tipo, se for um monstro inteligente, ele não vai deixar aquela coisa escondida meia boca, assim, sabe? Que o primeiro aventureiro que passa lá encontra. Tem que ser um negócio difícil de esconder. Se você quer fazer um buraquinho pra mandar flecha, você vai fazer um negócio decente, assim, né? Aquelas armadilhas idiotas lá que servem só pra você, pro elfo que tem Perception 21 na frente, falar, ó, galera, armadilha de seta, todo mundo agacha. Em todo corredor, também não é muito divertido, né?
Foi algo que ele fala nesse artigo que eu coloquei também no meu post, quando eu falei sobre a armadilha, foi que eu gosto de dungeons temáticas, com monstros que sejam da mesma temática da dungeon e com armadilhas da mesma temática da dungeon. Por isso até que eu criei aquela armadilha, porque até onde eu vi não tinha nenhuma armadilha com
esse tema meio undead, né?
Tema undead. Então, por isso que eu criei aquela armadilha, porque eu acho muito legal, entendeu? Porque eu falo no post que se você tá no deserto, você bota alguma coisa característica do deserto. Porque também é esperado do jogador, né? Não é tipo, os jogadores vão lá, que ele, acho que ele fala na revista, eles vão matar o dragão branco, e chegando lá tem uma armadilha de bola de fogo e tal. Que eles botaram tudo proteção contra o gelo e você faz eles se darem mal. Não é gratificante pro jogador.
Isso, e o mestre ele não pode ficar pensando, né? Ah, eu tenho certeza que eles vão usar proteção contra o gelo, então vou botar coisa de fogo. Isso, na verdade, tudo bem. Depois que quando os jogadores estiverem lá de nível 15 e estiverem lutando contra um dragão branco mega ancião, tudo bem, aí você faz umas coisas diferentes, né? Fala, não, ele também usa coisa de fogo e tal. Mas quando você tá começando, faz o arroz com feijão, né? Não chega numa coisa muito invocada antes de passar pelo base. Né? Então se... E isso é gratificante pro jogador, né? Se você se prepara contra uma coisa e você, por exemplo, de repente você não leva dano nenhum da armadilha porque você se protegeu contra o gelo, de repente o jogador vai se divertir mais do que se a gente estivesse levando dano, né? E isso que é o objetivo, né? A gente quer que todo mundo fique, isso aí, ainda bem que a gente foi esperto e tal. O pessoal que se divirta com isso aí. Acho que esse tem que ser o principal objetivo, né?
É, com certeza.
O que mais que ele comenta lá que é interessante? Bom, que você tem que usar de uma maneira parcimoniosa, certo? Nada de botar muita armadilha. Também uma sala que, tipo, toda sala tem uma armadilha, pô, fica meio demais, né? É o que ele comenta na revista, né? Se você... Todo baú que a galera acha tem uma armadilha de veneno, cara, acabou. Sempre que os caras acharem um baú, eles vão ficar 40 minutos tentando tirar todas as coisas e tal, e deixa de ser divertido.
É.
Outra coisa interessante também é que a armadilha é uma excelente maneira, tanto as armadilhas quanto as dificuldades aí, os hazards, são excelentes maneiras de você usar as skills do grupo, né? Então, tipo, uma avalanche, você pode já usar isso. Não precisa necessariamente ser um skill challenge, mas de repente é uma maneira de você ver se tá todo mundo esperto com seus acrobatics, né? Garantir que todo mundo tem um endurance pra correr mais rápido do que a pedra gigantesca em forma de bola que tá atrás de você e tal, né? Então é uma maneira de você misturar um pouco as skills nos encontros de combate, né?
É, foi o que eu levei em conta também quando eu criei aquela armadilha. Foi que todas as armadilhas, basicamente, você tava detectando com Perception. Eu falei, pô, mas tudo bem, Perception é bom, mas imagina que é um grupo que joga dungeon. O pessoal que gosta de dungeon mesmo. Eles quase não vão ter insight, né? Porque insight muitas vezes você usa mais pra skills, pra situações de sociais.
Uhum.
Então eu pensei, pô, vou fazer uma armadilha que você usa insight. Porque em algo com o sobrenatural, provavelmente você vai ter que usar insight.
Sim, exatamente. Você tem aquele sexto sentido, né? Alguma coisa não me cheira bem.
É.
E uma outra coisa que ele fala também é que você tem que deveria evitar é fazer armadilhas que são feitas pra enganar o rogue do grupo, né? Porque se o cara fez um rogue que é bom de achar armadilha, deixa o cara achar as armadilhas, entendeu? Porque senão fala, meu, o cara focou o personagem nisso e aí toda vez que você maquiavelicamente faz armadilhas mega difíceis ele conseguir passar ou que Tivery não serve, por exemplo. Ah, não, Tivery não serve, você tem que usar Arcana, só tem armadilha mágica. Fala, pô, coitada do rogue, né? É que nem a armadilha que você não pode fazer nada contra ela. Também não é lá muito divertido. Tipo, ah, essa armadilha aqui, não tem o que fazer. Ela vai causar dano toda rodada. Não, mas não tem um teste de arcana, assim? Não tem um botãozinho? Não, não tem. Já era dano toda rodada. É meio bobo, assim. É que nem aqueles monstros da 3.0, lembra? Que tinha aqueles damage reduction. Que se você não tivesse uma espada mais 4, o bicho não levava dano nenhum.
Uhum.
Corra por sua vida e tenha sorte, assim. Porque senão não vai ter jeito. O que mais? Bom, e aí a dica mais importante que ele fala, que eu acho aqui, que você tem que evitar de fazer também, é fazer uma armadilha muito mortal, né? Tipo, uma armadilha que você cai e morre, eu acho mega besta, assim.
Vai ser bem decepcionante. Depois deles terem matado o dragão branco...
Você cai no buraco e morre.
Cai numa armadilha e morre.
Bom, se bem que eu lembro de uma armadilha que era uma aventura low level que a gente tinha. Isso foi no comecinho da 3.0, que eu fiz uma aventura que acho que foi meu primeiro Total Party Kill da 3.0. O que aconteceu foi exatamente isso. Era uma armadilha, assim, que os caras tinham detectado, eles tinham achado. Era uma armadilha que protegia uma porta, né? Quem tentava abrir a porta, vinha uma agulhinha, assim, envenenada e acertava a sua mão. E só que eles eram de tudo de nível 1, assim... E se você falhasse o teste de fortitude, você basicamente morria por causa do dano, né? Então foi o primeiro, aí foi o rogue lá tentar fazer, falhou, pum, morreu. Aí todo mundo, putz. Bom, aí foi o guerreiro também, não, eu sou bom de fortitude. Foi lá, botou a mão, pum, morreu. Só sobrou o anão clérigo, que só tinha que tirar 3 ou mais no dado pra passar na armadilha. Isso eles estavam tentando sair da dungeon, né? Voltar pra cidade.
Uhum.
Adivinha se o rogue também, o clérigo, o anão não rolou, rolou 2 no dado, pum, morreu também. Aí não teve jeito, né? Eu tive que fazer load game e falar, não, galera, peraí, vamos voltar, vamos fingir que nunca existiu essa armadilha.
É.
Porque foi muito ridículo, assim.
Tem que ver também, esse é um tipo de coisa que, por exemplo, eu acho que as armadilhas da quarta edição estão muito melhores, que é que ele vai explicar como é que é a mecânica da armadilha, né? Da onde sai a seta, como é que... E eles não podem só tentar abrir a porta, né? Por exemplo, o Rogue podia ter inventado outras formas, os jogadores em si poderiam chegar a outras respostas, como desarmar,
exato,
né?
Exato, nem que fosse...
Nem que você fosse mandar fireball.
Isso, pode ser com Tibre. É, exatamente. Você sempre tem uma alternativa, assim, né? Você não precisa necessariamente ter que botar a mão lá e... Tudo bem que eu também podia ter feito isso, independe de edição, assim.
Sim,
né?
Sim.
Mas mesmo seguindo, assim, imagina que você tá seguindo aquela armadilha básica do livro. A armadilha básica do livro da quarta edição já te dá essas opções. Coisa que antes você tinha que inventar muito mais coisa, né? Então, pro DM iniciante, isso é uma ajuda, assim.
Principalmente pro DM iniciante. Um DM que já fosse, conhecesse bastante, com certeza não
já tivesse passado por outros
isso,
Total Party Kill, assim, né?
Exatamente.
Bom, outra coisa que ele cita no artigo aqui são maneiras de deixar suas armadilhas mais legais, né? Mais divertidas, assim. Qual que você achou a dica mais legal aí da lista dele, Davi?
Todas são bem úteis, assim. Essa ideia de você, eu acho que é uma mentalidade muito importante, que eu acho que aqui, se você não tiver, você realmente vai conseguir fazer a armadilha ser um saco, é de que armadilhas precisam estar num lugar significante que não vai ser totalmente chato, né? Que como quando eu vi muitas aventuras da 3.0 e da 3.5 serem assim, como por exemplo a Cidadela Sem Sol, que foi a primeira oficial lá, né?
Uhum. É, mas mesmo as outras, sempre tinha umas armadilhas meio soltas, assim. Agora, uma coisa que eu acho que é uma das dicas mais legais ali é, a primeira é tentar fazer com que todos os personagens consigam contribuir pra vencer ou pra sobrepujar a armadilha, né? Então, por exemplo, sei lá, de repente tem um painel ilusório na armadilha que esconde os mecanismos que o Wizard pode fazer um teste de arcana e dissipar essa ilusão. De repente, o mecanismo que o Rogue tem que acessar pra usar Thievery fica atrás de um painel que o Fighter tem que ficar fazendo um teste de força pra segurar e não fechar na mão dele, sabe? Tipo, fazer com que os outros personagens interajam também com a armadilha, assim. Isso é um negócio que eu acho bem legal, assim. Eu acho que é uma dica bem boa.
Eu acho também que, acho que tudo que você vai montar pro grupo deveria você tentar encaixar todo o grupo, de preferência. De vez em quando, claro, vai ter que sobrar um ou outro, mas a ideia é realmente que você consiga juntar todo mundo, principalmente se for algo maior, como um encontro inteiro, né? Se você deixa um personagem fora no encontro inteiro, seja ele um skill challenge ou um combate, ele vai ficar triste, vai ficar decepcionado.
É, vai ficar ou entediado lá no canto, né?
É, talvez ele não venha na sua próxima sessão.
Uhum. É, outra coisa que é legal também é você combinar com combate, é uma coisa que você vê bastante nas aventuras prontas já da quarta edição, né? Você vê que, tipicamente, as armadilhas não estão lá só a armadilha. Acontece, tem algumas vezes você tem só a armadilha mesmo, mas com frequência você acaba tendo uma armadilha junto com outros monstros. Na Keep on the Shadow Fell, né, que foi a primeira aventura que saiu inclusive antes do Player's Handbook, a primeira sala, é meio spoiler isso, se você não jogou ainda Keep on the Shadow Fell, ou pelo menos você não entrou na dungeon ainda, pule aí para o final do podcast, mas basicamente na primeira sala que eles entram na dungeon, o que que é? É uma lutinha contra goblins que tem um buraco no meio, mas não é só o buraco no meio, né? É o buraco no meio, dentro do buraco tem lá um Red Swarm, um enxame, não é enxame, como é que... Qual que é o coletivo de rato? Vamos lá, uma ninhada de rato, sei lá. Tem um monte de rato no buraco e os goblins atacando. Então já fica uma outra dinâmica do que você só chegar e cair no buraco e subir, uhum, de volta, né?
É, só de cair no buraco e subir de volta no encontro já é muito mais legal do que só cair no buraco, né?
Um outro artifício que você pode usar pra deixar as armadilhas mais divertidas é tentar dar umas dicas dela antes, né? Você pode usar pra sua inspiração o Indiana Jones e a Última Cruzada, né? O Indiana Jones sabia lá que ele ia encontrar 3 armadilhas pra chegar até o cálice. Mas ele não sabia exatamente o que que era, mas tinha umas dicas, né? Aquela coisa, só o meditente passará, ou, né, o nome de Deus, aquela coisa. Você dá umas dicas, mas você não revela tudo o que vai acontecer. Mas, né, você já deixa os seus jogadores tentando adivinhar o que que vai ser, né? Isso é uma coisa que também deixa cria uma expectativa, uhum, né, da sua armadilha.
Eu acho que... Acho que tem várias coisas interessantes pra você deixar a armadilha mais legal. Uma delas é fazer ela ficar mais emocionante, né? Quando o Indiana Jones, né? Pegando aqui pro Indiana Jones, um filme com grandes armadilhas, tá fugindo lá da bola rolando, é mó emocionante. Então você pode criar esse tipo de situação, né? Ou então, usa na descrição das suas armadilhas umas descrições meio aterrorizantes e mais emocionantes. Isso acho que faz os personagens ficarem muito mais atentos às armadilhas e acharem elas muito mais legais. Porque a descrição em si é só o fluff. O dano vai estar lá, a dificuldade vai ser a mesma, a mecânica vai funcionar bem, mas eles vão ficar muito mais felizes em ter passado por um obstáculo que você descreveu como algo muito mais tenebroso do que algo que simplesmente fez dano neles.
Ah, é. Tipo, sai uma seta da parede, 3d6 de dano. Boring. Agora, você está andando secretamente pelo corredor, e aí você vê que as teias de aranha se movem rapidamente à sua frente.
É.
De repente, uma seta zune e acerta bem no seu escudo, né? Você já fica, pô, caraca, o que será que tem nessa seta aí? Você vê já uns ratos meio mortos se contorcendo com a seta em cima, assim. Né? Já vai pré-anunciando o que vai acontecer lá na frente.
É.
Vamos comentar um pouco, voltando aqui pro Dungeon Master Guide, ele comenta sobre os tipos diferentes de traps, né? Eu acho que é interessante a gente comentar, porque dá uma ideia boa, né? Imagina que agora nosso ouvinte tá pensando, pô, vou tentar botar uma armadilha legal aqui para a próxima sessão dos meus jogadores, né? Então, basicamente são 4 tipos básicos de armadilhas, que você pode, claro, misturar uma com a outra, né? Não precisa ficar preso ao estereótipo, mas o legal é sempre começar pelo estereótipo e depois tentar sair um pouco. É, o tipo mais básico e simples de armadura, ou de armadilha, qual que é, Davi? Fala aí.
São as blasters, que vão fazer exatamente isso, né?
Isso, vai atirar em alguém e fazer dano. É aquela armadilha de seta que atira em você, aquela armadilha de fireball que fica atirando na galera.
Os raios mágicos.
Sei lá, uma balista que fica mandando pedras na galera. Basicamente é isso. Funciona mais ou menos como você botar um monstro artillery no combate. A diferença é que você geralmente não vai chegar e vai tentar bater nesse monstro. Você vai tentar desarmar, usar suas skills, etc.
E aí depois nós temos o Lurker.
É, o Lurker, assim como a própria classe de monstro Lurker, a ideia é aquela armadilha, o efeito que aparece e desaparece, né? Então, o exemplo clássico é exatamente aquela primeira armadilha lá do Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Que só o Homem Penitente passará. Que é o quê? De repente você tá andando e vem aquela lâmina do nada, né? Aquele pêndulo que passa na tua frente, né? Uma coisa que tipo, não necessariamente vai estar lá. Ela aparece e some. Então você tem que descobrir o que tá disparando aquela armadilha, né? Então elas são mais complicadas de você evitar. De repente você não sabe exatamente o que triga aquela armadilha. Então, essa coisa imprevisível é o truque, né? É o legal desse tipo de armadilha.
E depois nós temos a armadilha de obstáculo, que foi a que eu fiz no blog. Armadilha.
É, o obstáculo vai ser qualquer coisa que vai te atrapalhar no mapa tático, certo? Pode ser campos de força, por exemplo, que aparecem no campeonato, no tabuleiro, né? De repente fazendo um labirinto ou simplesmente criando uns covers onde você, né, não esperava. Pode ser coisas que te segurem no chão, que te deixem imobilizado. Pode ser uma sala que enche de água, por exemplo, de repente todo mundo fica com água até o joelho, fica difícil de se mover. Tudo isso aí pode ser considerado armadilhas obstáculo. Mais alguma que você lembra aí, Davi? Como é que ficou a sua armadilha obstáculo? Pra quem não viu o post lá.
Ela são os braços de mortos-vivos que saem do chão. Eles podem ser tanto de mortos-vivos fantasmas, aí seria um braço etéreo, quanto de zumbis, né? Aí seria algo mais físico. Mas esses braços agarram a criatura, o personagem, deixando ele imóvel e causando dano necrótico, né? Meio que sugando a sua energia vital. Essa era o que eu tinha em mente.
Ou seja, ela é uma mistura aí de obstáculo com blaster, assim, ou mais lurker.
Mais lurker, né? Se a pessoa, no momento que ela sai da área, os braços não, eles entram para debaixo da terra novamente, seria.
Entendi. Bom, e o último tipo de armadilha que tem lá no básico são as armadilhas do tipo de proteção, né, o Warder.
Uhum.
Que ela funciona mais como, na verdade, um alarme, um aviso, do que uma armadilha em si. Né? É aquela armadilha típica de passou nesse lugar, toca um sininho, faz um barulho e chama os monstros que estão perto e tal, né? Então, tipicamente você vai usar isso pra atrair outras criaturas ou pra fazer outros efeitos, assim. Não tem lá grandes... Essa aí é só pra... geralmente você vai botar isso junto com outras características, assim, né? De repente pode ser uma armadilha que faz um som que é tão alto que causa dano na galera. Então é uma mistura de Warder com Blaster, por exemplo.
Uhum.
Assim como os monstros, as armadilhas também podem ser elite solo. Basicamente o que vai acontecer é que elas vão ou fazer mais dano ou ser mais difíceis de você passar por elas, né? Ter uma defesa mais alta e tal. Então não tem muito... Você também pode... Porque isso é uma coisa bacana também das armadilhas da quarta edição. Se você ir lá pra página 87 pra frente do Dungeons Master Guide, você vai ver que tem uma série de armadilhas que você pode simplesmente adicionar ao seu encontro. Você pega o valor em XP que tá lá, soma no seu orçamento de XP geral, você já sabe pra quanto que muda a dificuldade do seu encontro. Tipo, veio um jogador a mais que você não esperava, taca uma armadilha no meio daqueles kobolds lá e tá tudo certo. Dessas armadilhas básicas aí, Davi, qual que você acha uma legal, assim, pra você botar numa aventura de nível baixo?
Olha, o False Floor Pit é sempre uma... Interessante, é clássico.
É clássico. Não, essa é clássico.
É legal. É, esse Magic Crossbow Turret...
Eu gosto bastante das Pendulum Seats, uhum, né, que são os... É, que é exatamente a armadilha lá, só o Homem Penitente passará, né? Então, você vai andando lá e começa a girar lâminas pra todos os lados. Essa armadilha, ela fica particularmente interessante se você botar esse tipo de armadilha num corredor comprido e tacar, sei lá, de repente um goblinzinho só do outro lado atirando... com crossbow, sabe? E aí, o que você faz? Você vai ficar atirando lá atrás também ou vai sair a galera correndo que nem maluco pelo corredor? Né? Você dá essa opção tática aí pros seus jogadores.
É, eu ia falar da Magic Crossbow Turret, que tá do lado dessa do Pendulum Scythe. Eu acho ela é meio bobinha, na verdade. É só um crossbow que sai do teto e tal. Mas eu acho ela interessante por causa da temática dela. Eu acho que eu que sou fã de Eberron, que isso mostra uma mecânica meio futurista, né? Parece que
é bem Eberron mesmo essa armadilha.
Tirinho que sai, né? Você vê um filme de ficção científica, tem as naves sempre.
É meio Star Wars assim.
E Eberron, eu acho que é o D&D mais Star Wars que tem, né?
Sem dúvida.
Então, eu acho isso bem interessante. Tem várias formas de atacar com essa armadilha, né? Você pode ir lá, bater nela, você pode se proteger com cover, que vai fazer ela ficar quase inútil também, se você conseguir pegar um superior cover contra ela, que não é difícil, né? Pra ela estar parada.
Outra coisa também que a galera tem que pode deixar pensar, os DMs aí podem pensar também, é não ter medo de ir pros clássicos, né? Então, tipo, pit trap no chão é clássico e funciona, né? Tipo, a sala que se enche de água e você tem que fazer alguma coisa pra você não morrer afogado, funciona legal, né? Aquela sala onde as paredes começam a te apertar, assim, você pode até botar um lixão e um monstro lá dentro e ter dois androides querendo impedir elas de fechar, mas aí tudo bem, talvez fique um pouco demais. mas de qualquer maneira, a sala fechando, sabe, esse tipo de coisa clássica funciona muito bem agora na quarta edição e você não precisa nem bolar essa mecânica toda. Se você for lá no artigo da Dragon, todas essas armadilhas estão lá. Você tem lá o Water Filling Chamber, você tem lá a Crushing Walls Room, né, todos esses. E até a Giant Rolling Boulder, né? Que é o quê? Que é a nossa pedra gigante do Indiana Jones. Então todas as armadilhas clássicas estão lá. Não tenha medo de colocar. Tudo bem, você não vai colocar toda a aventura, mas botar uma vez vai ser divertido pra todo mundo, tenho certeza.
É, essa daí é uma boa armadilha pra você fazer ela solo, né? Lembrando que eu acho que monstros solos comparado com armadilhas solos, acho que tem que ser um pouco diferente. Quando você tá querendo colocar uma armadilha solo, você tem que fazer ele emocionante. Porque um monstro solo, todos os personagens vão saber o que tem que fazer, né? Vão ter que ir lá e debulhar um monstro com os seus poderes. Agora, uma armadilha solo, você tem que lembrar que é bom que ela consiga utilizar de todos os jogadores.
É, precisa de um guerreiro, de um mago, de um clérigo, enfim, da sua mesa inteira, de alguma maneira, você precisa envolver todo mundo.
É, exatamente. Seja com o mago conseguindo segurar um pouco a bola com o seu poder mágico, seja com o rogue tentando, ele tem que, sei lá, o elfo que corre mais tem que ir na frente e conseguir reparar alguma situação que os outros jogadores não vão conseguir passar. Sei lá, acertar com a sua flecha com uma corda amarrada nela para eles poderem passar pelo precipício, que é a única forma de escapar depois da bola, né? A bola vai chegar lá e cair. Então, enquanto o elfo, o ranger tá fazendo isso lá na frente, o mago tá tentando segurar e o guerreiro tá, sei lá, dando uma força pro anão sair da uma outra armadilha.
É, na dúvida, deixa algum pedaço da armadilha como sendo algo que os jogadores têm que destruir, né?
É.
Isso, acho que é a única solo que tem no Dungeons Master Guide, inclusive é que saiu no preview da quarta edição, que é a Soul Gem, que é aquela armadilha que basicamente sai atirando todo mundo na sala, né, fazendo dano radiante, enquanto o rogue tá tentando tirar os cristais de dentro da armadilha, os outros jogadores podem tentar atacar também os outros cristais, e ao mesmo tempo que você tem que estar desviando dos tiros que saem pra todo lado. Então é um negócio que dá pra envolver o grupo inteiro e acaba sendo um desafio solo, né? Essa não tá, nem tá tão bem feita assim, porque não tem muita opção, né? Eu acho que se tivesse mais opções de uso de skill, assim, deve ser mais interessante. Vale pela ilustração, que é bem legal. As três caveirinhas segurando o negócio, que sai um raio laser, assim, sabe?
É, massa.
Mais alguma coisa sobre armadilhas aí, David, que você lembra?
Eu acho que não, acho que o pessoal tem que dar uma olhada nesse artigo da Dragon, é obrigatório se você for mestre e quiser utilizar armadilhas na sua aventura, e a gente vai colocar o link aí quando a gente postar o podcast.
Uhum.
É basicamente isso, dê uma olhada, inspirem-se, depois a gente sempre pode trocar umas ideias nos comentários do podcast, e inspirando um ao outro aí. Eu quero colocar mais armadilhas no futuro, e se vocês acharam legal essa última aí, eu vou tentar me inspirar em algo parecido.
É, se tiverem alguma sugestão pra gente, né, a gente bola aí a mecânica e posta lá no rolando20.com.br pra vocês fazerem seus comentários aí. É, aproveitar também e deixar os nossos contatos, se quiserem entrar em contato com o blog, vocês podem mandar um e-mail tanto pra anand@rolando20.com.br ou pra davi@rolando20.com.br. A gente responde aí seus comentários, tira aí suas dúvidas, qualquer coisa, sugestões também pra outros assuntos do podcast também, vocês podem mandar pra gente.
Sim.
Bom, espero que vocês estejam curtindo aí os episódios. Semana que vem a gente deve estar fazendo mais um episódio voltado um pouco para os jogadores. A gente vai pensar no assunto até lá. Boa semana aí para todos, bons jogos para vocês.
É, espero que vocês se divirtam bastante. Espero que tenham, na próxima aventura que vocês jogarem, umas armadilhas bem desafiadoras. E rolem 20 para escapar do dano dessa armadilha.
Então, mas a gente não rola mais para escapar de dano agora na quarta edição. Né?
Não, mas você rola para desarmar, cara. Aí você escapa do dano.
Beleza, então. Então rolem 20 aí, galera. Até mais.
Tchau, tchau.